Júlio, antes de uma breve análise a este jogo, também te peço a ti que digas para ti quem foi o homem do jogo. Digo, Gonçalo Guedes, Diogo Dalot, anda a andar por aí.
Enfim, o Diogo Dalot acabou por jogar o jogo todo e bem, não é? O Gonçalo Guedes tinha sido o melhor até o intervalo, mas depois saiu. Portugal perdeu até alguma agitação ali no ataque com o Gonçalo Guedes, mas o Diogo Dalot, de facto, foi o jogador mais consistente ao longo do jogo, embora o Rafael Leão tenha trazido, de facto, uma velocidade, desequilíbrios, magia ao jogo, que mais nenhum jogador ainda tinha trazido até aquela altura, e, portanto, vou para o Dalot só porque jogou o jogo todo e jogou o jogo todo bem, e marcando um golo agora marcou, mas não valeu. Mas o Gonçalo Guedes, mesmo o João Mário, também fez um belíssimo jogo na primeira parte, tal como o Rafael Nunes também, o Mateus Nunes, desculpa, o Mateus Nunes encheu o campo, como disse o André, durante a primeira parte, também estava a fazer um belíssimo jogo, só que saíram, e aquele que se manteve em jogo foi o Dalot, portanto, só por isso, mas acho que de resto não é uma grande exibição da seleção. Acho que o Fernando Santos estava muito zangado agora até, pelas imagens que eu estava a ver, porque são jogos muito complicados, os treinadores querem a exigência máxima neste jogo.
E também exigir aos triantes para mostrar que mesmo a ganhar 3-0 não há aqui
caminhos fáceis. É um jogo particular, é um jogo que os jogadores também querem gerir o esforço deles, têm outros jogos de clubes, têm jogo a seguir com o Luxemburgo, depois vêm os clubes, e não é fácil encontrar aqui um equilíbrio. O treinador fica muito chateado, mas os jogadores também, perante uma equipa como o Qatar, também não faz mais que aquilo, não é fácil não tornar o jogo caótico como foi um bocadinho agora nesta parte final.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.